meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Se você é novo por aqui, eu sou Gia Campos e apresento esse podcast. Queridos, hoje a nossa aula é sobre juiz das garantias, uma matéria que recentemente foi pautada no STF. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Você já se imaginou apresentando um podcast falando sobre esporte, dicas de viagem ou até mesmo algo que você tanto adora? E vai por mim, muita gente vai querer te ouvir. Então corre para a academia do podcast, porque lá você vai aprender a lançar o seu podcast do jeito certo, utilizando de método eficiente. Já pensou em se tornar referência e se tornar autoridade naquilo que você está falando? Bom, cá entre nós, dá até para faturar uma graninha. Então, se você quer tirar essa ideia do papel, pega essa dica de ouro e acesse o site escoladopodcast.com, porque lá na Academia do Podcast, eles vão te ensinar tudinho sobre podcast. Olha, eu tô aprendendo muita coisa lá. E agora que o recadinho foi dado, bora para nossa aula, porque hoje, meus caros, a aula está imperdível. Juiz das garantias. Bom, para que você possa entender o que é juiz das garantias, primeiro você deve compreender o seguinte, ó, nós temos as fases processuais e ela pode ser dividida em pré-processual e a fase processual, ou seja, pré ela veio anteriormente. E o juiz das garantias, ele visa exatamente fixar qual é um juiz que é competente, não a competência, tá? Mas sim o juiz competente para analisar uma fase. Então nós temos o processo como um todo, a fase processual, e essa vai ser dividida no meio como pré e a outra processual, ou seja, pré-processual. E aí nós temos que ter durante esse lapso dois juízes, um em cada lado. A ideia é que o mesmo juiz ele não seja contaminado e a decisão dele, as provas que foram produzidas nos autos ou que ele determinou para produzir, que essas provas ela não possa, de uma certa forma, macular a visão dele e aí acabar causando uma sentença ou um julgamento antecipado de um determinado fato e aí é causando a condenação de um agente justamente porque o juiz está contaminado. Então, olha só, o pacote anticrime, a Lei 13.964, que a gente já explorou inúmeras vezes aqui, ela foi submetida ao Congresso e foi aprovada. Acontece que logo em 2020, o STF falou, peraí, ó, vamos julgar esse negócio aqui para a gente ver se é constitucional nós colocarmos o juiz das garantias. E aí o que aconteceu? A validade e implantação ela se tornou obrigatória do juiz das garantias. Então o STF entendeu, no primeiro semestre de 2023, entendeu que ela é válida. Só que ele falou o seguinte, ó, tem coisa que é constitucional e tem coisa que é inconstitucional. Então, em outras palavras, meus caros, o juiz das garantias, ele é um magistrado que vai atuar na fase de instrução do processo. Então, esse magistrado, ele vai ser responsável por fiscalizar a legalidade das investigações criminais. Ele é quem vai autorizar, de acordo com a própria lei, a realização de determinadas diligências ou produção de prova. A gente já vai falar sobre esse tema de produção de prova, tá? Então, aqui nesse caso, ele também vai autorizar as medidas de prisão. Nós já falamos lá no podcast de processo penal do zero, algumas medidas cautelares. Então, esse juiz é esse quem vai validar. Também vai validar se há possibilidade de quebra de sigilo, determinar a busca e apreensão de coisas ou de bens. Então é esse cara, esse juiz, que vai atuar. Então a ideia aqui, juiz das garantias, é justamente garantir o direito individual das investigações. E como eu falei para vocês, por que isso? Bom, vamos voltar no passado, a gente não pode esquecer e não falar disso, tá? O passado que não é muito passado, investigação Lava Jato. Aqui, independente se você é a favor ou contra, nós vemos que na Operação Lava Jato, que é o que ficou mais em evidência, é que o mesmo juiz que ao final do processo ele determinou, decretou a sentença condenando e absolvendo alguns acusados, este ele teve um papel fundamental, que é na busca de provas. Então, para quem é criminalista, para quem atua na área do direito penal, sabe da dificuldade de quando você tem um juiz que ele tem a ideia ali de buscar a todo custo as provas. E aí justamente com o fim, né, de evitar essa contaminação, porque vamos lá, vamos pensar, né, nesse juiz aí que ele teve contato com todas as provas. Embora ele não tenha tido esse ativismo de determinar diligência, ele teve contato com as provas. Então, como é que ele vai chegar ao final do processo sem ter sido contaminado? Porque muitas vezes determina-se diligências e aí no final das contas aquelas provas elas acabam sendo nulas. E essas provas nulas, elas de alguma forma elas já foram analisadas por esse juiz. Então ele estaria contaminado. Então, para que se evitar esse tipo de contaminação, criou-se o juiz das garantias. Então, não é o mesmo juiz quem vai determinar a sentença. Então, nós temos um prolatar a sentença, né? Então, nós temos um juiz da fase pré-processual e depois, acabando essa fase pré-processual, aí com o oferecimento da denúncia, então o Ministério Público oferece a denúncia, e aqui tem uma crítica que os grandes doutrinadores têm trazido, né? Então nós temos a denúncia, ao invés de submeter essa denúncia ao juiz da fase pré-processual, encaminha-se, né, que é o juiz das garantias, encaminha-se para o juiz do processo, né, o juiz natural. Então os grandes doutrinadores falam, olha, é o seguinte, há um grande erro aqui. Nós deveríamos submeter, né, o Ministério Público deveria oferecer a denúncia e quem deveria analisar é o juiz das garantias e não o juiz natural. Então essa é uma crítica da doutrina. Dentre elas, né, existem várias agora que a decisão do STF trouxe algumas coisas válidas, outras inválidas, considerando constitucional ou não. E aí, se você estiver munido do seu Código de Processo Penal, nós vamos analisar o artigo 3º-A, que vai tratar sobre o juiz das garantias. Mas antes eu queria dar um recado para você, ó, aproveitando aqui, se você ainda não aproveitou o nosso cupom de desconto, cupom de 20% off, lá no site da Editora do Direito, a loja oficial da Saraiva Júri, nós estamos com uma parceria para te ajudar para que você possa comprar o seu material. Então olha só, entra no site, eu vou deixar o link aqui na descrição, editoradodireito.com.br, e aí você vai lá, escolha o seu material, comprovar de mecum vai te ajudar muito, porque as leis, a maioria dos concursos públicos cai a lei seca, né? Então você precisa também ler a lei seca, porque quando você lê, você aprende também. Então acesse lá, coloque o cupom de desconto direito do zero, tudo junto, e aí basta aplicar que você vai ganhar 20% de desconto, tá? E quando chegar o material, compartilhe conosco no arroba direitopenaldozero.podcast e no arroba saraivajur, tá bom? Então vamos lá. O artigo 3º-A do Código de Processo Penal vai falar que o processo ele tem uma estrutura acusatória. O que significa isso? Que é vedado a iniciativa do juiz na fase de investigação. E aí talvez você se pergunte, Gê, mas peraí, qual é o número efetivo que nós precisamos contratar de novos magistrados para que possa suprir, né, essa necessidade da lei? Bom, foi pensando exatamente nessa adequação que tem-se um prazo de 12 meses prorrogáveis por mais 12 meses. Hein? E é um tempo mais que suficiente para a adoção de medidas legislativas e administrativas, né, com o fim necessário de adequar essas diferenças da lei, da organização judiciária, tá bom? E aí, como eu citei aos senhores, a competência, né, vai se dar até a denúncia, então o juiz das garantias ele deve atuar apenas na fase do inquérito policial e aí depois será responsável pelo controle da legalidade das investigações criminais e também para salvaguardar, ou seja, garantir o direito daquele indivíduo ou dos indivíduos que estão sendo investigados, tá bom? E aí nesse caso também nós voltamos a falar da prisão. Lembra que eu falei para os senhores no início da nossa aula sobre prisão? Então aqui, ó, em até 10 dias após o oferecimento da denúncia ou da queixa, o juiz ele deve reexaminar, tá, a necessidade de manutenção das medidas cautelares, ou seja, uma prisão. E não havendo mais a necessidade de manutenção dessa medida cautelar, é lógico que vai proceder o relaxamento dessa prisão. E aí também, quando nós falamos da competência, ou seja, o alcance para onde vai, é lógico, né, que não vai se estender aos processos que estão sob julgamento no próprio STF, também nos superiores tribunais de justiça e processos de competência do tribunal do júri. Bom, aqui também é um grande problema, né? Processo de competência do tribunal do júri não se submete ao juiz das garantias, ou seja, não vai ter juiz que vai analisar. O mesmo juiz que vai ter contato com a prova, que vai determinar a prisão, relaxamento, é o mesmo que vai proferir a sentença, seja favorável ou não. Bom, você deve ter percebido a minha indignação quanto a esse tema, né? Enfim, vamos prosseguir. Também não se aplica, meus caros, nos crimes de violência doméstica e de infração de menor potencial ofensivo. Bom, lógico, né? Menor potencial ofensivo não tem nem porquê. Pô, vai regir pela lei 9.099 de 95, tem a finalidade de ser um processo rápido, né? Pô, crime de menor potencial ofensivo. Agora, violência doméstica também não se submete. Quem atua na área do direito penal, especialmente na esfera ali de violência doméstica, sabe da dificuldade que é promover a defesa nesses casos, e aí você não vai ter o juiz das garantias, vai ter o mesmo juiz atuando até o fim. Complicado. Também deixo aqui a minha indignação quanto a esse tema. E aí, em relação ao prazo, nós temos um prazo de 90 dias contados da publicação da ata do julgamento, para que os representantes do Ministério Público encaminhem, sob pena de nulidade, todos os procedimentos de investigação, ou seja, os famosos PICs, não com X, mas com C, tá? E também os outros procedimentos semelhantes das investigações. E no que tange ao contraditório, esse contraditório, com toda certeza, ele vai ser mantido, né? Porque é causa de nulidade do processual, a ausência dele. Só que, preferencialmente, ele vai ser em audiência pública e oral. Então, mas o juiz ele pode deixar de realizar essas audiências quando houver um risco para o processo ou também adiar no caso de necessidade. Lembra que nós estamos falando aqui de pré-processual. Bom, agora a gente dá uma pausa porque eu vou dividir esse episódio em dois, tá? Então espera a segunda parte porque nós vamos complementar. E você já sabe que eu odeio episódio que passa de 15 minutos, né? Então, para ajudar vocês a se preparar e estudar de uma melhor forma, eu vou dividir em dois, tá? Então, queridos, muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Nós teremos a segunda parte do Juiz das Garantias. Me acompanhe. Se você ainda não segue o nosso podcast, clique no botão seguir e compartilhe esse podcast. E se você tem um sonho, né, de criar o seu podcast, venha para a Academia do Podcast acessando o site que eu vou deixar aqui, ó, na descrição, escoladopodcast.com. Ah, e já estava me esquecendo, né? O cupom de desconto Direito do Zero ainda está ativo, hein? Entra no site da Editora do Direito, a loja oficial da Saraiva Júri, e compre o seu material jurídico, tá? Não vai para a prova da ordem, se você está estudando para a ordem, sem o material atualizado. Por favor, hein? Vai cometer o maior erro e não vai ser aprovado. E é isso, meus caros. Muito obrigado, um forte abraço e até mais.